Tempo de informação, tempo de ouvirmos o Vítor Melenas. Boa tarde.
Uma boa tarde. Grandes deficiências nas competências e qualificações são razões para a persistência do desemprego, referiu em tomar o delegado regional do Instituto do Emprego. Ilha do Lombo, na Albufeira de Castelo de Bode, poderá vir a receber um investimento turístico na ordem dos 8 milhões de euros. O hospital continua a cobrar assistência a utentes que não são atendidos. Fechamos com a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
Beija-me depressa, fatias de tomate, bolo de cama, cornucópias, fofinhos, queijadas de amêndoa, queijinhos de tomate. Estes são alguns dos muitos doces que pode encontrar na cidade templária de Tomar. Ficou com água na boca? Então venha a Tomar durante o mês de abril e saboreie os doces de Tomar e dos conventos. Mostra da doçaria tomarense. E não perca, no dia 25 de Abril, doce passeio doce, pelas 15 horas, na Várzea Pequena. A cidade templária espera por si.
Para hoje, céu geralmente muito nublado, aguaceiros por vezes fortes de granizo e acompanhados de trovoada mais frequentes durante a tarde, vento fraco superando moderado nas terras altas, ainda descida da temperatura. Máximas de 14 graus para a Guarda, 18 para o Porto, Castelo Branco e Faro, 19 para Évora, 20 para Coimbra, Leiria, Santarém e Lisboa e 21 para Tomar.
As notícias na RTP são de Vítor Melenas.
Uma boa tarde. O delegado regional do Instituto do Emprego reconheceu em Tomar, na abertura dos trabalhos da Semana Aberta, que decorre no Serviço de Formação Profissional de Tomar até sexta-feira, que apesar de anos de apoios públicos e comunitários à formação profissional, continuam a persistir grandes deficiências nas competências e qualificações dos ativos das empresas. Vítor Gil disse mesmo que esta é uma das razões para o elevado índice de desemprego na região e no país.
Nós, após tantos anos de apoios públicos e apoios comunitários em matéria de formação profissional, continua a persistir como uma das principais características do desemprego o déficit de competências e de qualificações. É um trabalho, de facto, que carece de continuidade, não só da nossa parte, mas em parceria com outros organismos públicos e privados, atendendo, de facto, à dimensão que ainda tem o desemprego no país. Aquilo que tem sido o nosso principal objetivo, também um dos principais objetivos com estas semanas abertas, é definirmos a nós próprios objetivos de modernização, de inovação e de algum modo, conseguirmos acompanhar tão de perto quanto possível aquilo que são as necessidades mais emergentes do mercado e conseguir acompanhar, quer em termos de métodos, quer em termos de tecnologia e de modelos de organização. O grande desafio que tenho colocado aos dirigentes da região é que em cada ano que passemos, em cada nova semana aberta, consigamos ter algo de novo para mostrar, algo de novo que dê suporte àquilo que deve ser um serviço público moderno, eficaz e eficiente. E esse reconhecimento pela sociedade só decorre, de facto, se no quadro da nossa intervenção conseguirmos ter um papel nuclear na intermediação entre os desempregados e as organizações.
Entretanto, como foi referido, continua a decorrer até esta sexta-feira a Semana Aberta. O destaque para a tarde de hoje vai para a realização do Conversas Com. Como refere Lourdes Ferro Mau, a diretora do Centro de Emprego e Formação Profissional do Meditejo, os desafios, a inovação e a qualificação colocados ao setor da metalomecânica são o tema central da conversa a realizar entre as 14 e as 17 horas.
Nesse dia, para além das visitas guiadas, dos workshops, temos a conversas com, na área da metalomecânica, desafios, inovação e qualificação, onde vamos ter a debater com alguns profissionais da área da metalomecânica e muito, também em concreto da soldadura, tendo em conta que nós agora somos um centro certificado pela norma europeia. Portanto, onde vamos ter empresários a participar, ex-formandos, no fundo para que tenhamos a consciência das necessidades que existem de qualificação nesta área e qualificação a sério, que as empresas têm-nos transmitido e dado sinais desta necessidade. Portanto, esta área ligada à indústria é uma área em progressão para o emprego. E isso tem que passar, e também é um objetivo nosso, é passar esta mensagem. Também temos as visitas guiadas, demonstrações ao nível de mesa e bar, freestyle bar, produção e utilização de gin. E depois temos, entre as 19 e as 21, Café com Todos, onde vamos ter grupos de empresários, para que ninguém possa ficar de fora por falta de horário. Portanto, nós vamos estar abertos, com as secções abertas, e vamos fazer um acolhimento mais direcionado aos empresários.
Rádio Web, a primeira a informar.
É uma notícia, Rádio Hertz, a Ilha do Lombo, situada na União de Freguesias Serra Junceira, em plena Albufeira do Castelo Bode, vai receber um investimento na ordem dos 8 milhões de euros a cargo do Grupo Tomé Feiteira. A ideia é passar do papel à realidade, uma área dedicada ao turismo de natureza e de saúde e bem-estar, num cenário onde iriam fazer parte um hotel rural, praia fluvial, centro náutico, porto de recreio e restauração. O investimento contempla ainda a colocação de um teleférico panorâmico numa extensão de 2 km que fará a ligação entre uma zona de recepção no limite urbano da Serra de Tomar e a praia fluvial, naquela que será a primeira estrutura do género na zona centro. Será um grande e decisivo passo de afirmação turística da freguesia e do concelho, mas está, no entanto, dependente do desbloqueamento de alguns impedimentos. Nesse sentido, tanto a Junta Local como a Câmara Municipal têm estado no terreno junto da tutela a tentar resolver o impasse. Américo Pereira, o Presidente da União de Freguesias Serra Junceira, disse à ERTE que está confiante de que tudo se resolva.
E de hoje para amanhã, creio eu que na Ilha do Lombo vamos ter um investimento importantíssimo, se entretanto for possível ultrapassar hoje os constrangimentos que estão a existir, nomeadamente no que diz respeito ao aumento de volumetria. Estamos a trabalhar, quer a Junta da União de Freguesias, quer a Câmara, que ainda esta semana tivemos uma reunião em Lisboa com o Sr. Subsecretário de Estado do Turismo, no sentido de tentarmos suspender o POAC por forma a viabilizar que um investimento, que é um investimento importantíssimo, não só para a União de Freguesias, como também para a região, para o concelho e para o país. É, se calhar, a única ilha com estas características que existe no país e é importante que as pessoas tenham a coragem de o reconhecer e de acarinhar. Estamos na presença de uma obra que vai ser certamente uma obra que vai revolucionar por completo todo o Nordeste, se ela for concretizada, são muitos milhões de euros que vão ser investidos e com uma outra particularidade, sem recurso a financiamentos. Isto é uma nota que é digna de registro e que o investidor do grupo Tomé Feiteira faz questão em avançar. Agora é necessário, fundamentalmente, é cumprir a lei, é que as coisas sejam efetivamente desbloqueadas e estou convencido que será possível.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Jardim Escola João de Deus, em Tomar, se assinala amanhã o Dia Mundial da Voz. A iniciativa visa mostrar à comunidade o trabalho desenvolvido pelas crianças dos dois jardins nesta área. Alzira Peralta, a diretora do Jardim Escola João de Deus Tomar, explicou à ERTE aquilo que ao longo do ano foi sendo feito nesta matéria e que aparece agora refletido na iniciativa que é aberta a toda a comunidade.
Os alunos do Jardim Escola, dos dois Jardins Escola João de Deus da cidade, têm vindo a preparar com o professor de música uma série de canções para poderem precisamente assinalar e marcar de forma mais vincada uma das coisas que nós temos e que nem sempre lhe damos muito valor, que é a voz, que nos permite comunicar com os outros e que nos permite dar a conhecer muitas das coisas que eles vão aprendendo. Esta data nós decidimos assinalar também para mais uma vez podermos mostrar à comunidade o trabalho que estes alunos têm conseguido desenvolver com a sua própria voz. Eles são de uma potencialidade enorme, sem dúvida nenhuma, e nós que trabalhamos com eles diariamente e que temos um contacto mais direto com eles ao longo do ano, vamos percebendo efetivamente o trabalho que eles desenvolvem quando têm as aulas de coro, para aprenderem a trabalhar a voz precisamente. Porque semanalmente nas aulas de coro eles, claro que aprendem as canções que depois mostram, mas fazem também um trabalho muito verdadeiro e particular com a voz.
Na base da iniciativa está também a importância, nem sempre reconhecida, como ouvimos, de preservar e desenvolver esta capacidade fundamental da vivência em sociedade, aspectos que são ensinados às crianças.
O professor tem a preocupação de os ensinar a trabalhar a sua própria voz para que o efeito, não só nas músicas que eles cantam, mas no dia-a-dia, para que a sua voz seja cada vez melhor e que não deixe no seu próprio organismo o marcas, muitas vezes, de má utilização da nossa própria voz. Nós, enquanto profissionais do ensino, também aprendemos muito nessas aulas, porque, de facto, eles trabalham e fazem exercícios de aprendizagem, de trabalhar a voz, muito interessantes. Também já está a circular no Facebook o cartaz elaborado pelo professor com os trabalhos dos alunos. Portanto, todos os alunos fizeram um trabalho individual e que depois, a partir desse trabalho individual dos alunos, elaborámos um cartaz que também já está a circular essencialmente no Facebook para divulgarmos esta comemoração que se vai realizar amanhã, quinta-feira, não só ao longo do dia na escola, mas essencialmente, e talvez a comemoração mais marcante, seja precisamente o concerto que o coro dos dois jardins-escolas vão dar na Igreja de São João Batista por volta das 19 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Biblioteca Municipal de Tomar, António Cartaxo da Fonseca, em parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares, vai realizar, a partir de amanhã, quinta-feira, até 30 de abril, a segunda edição da Feira do Livro Usado, uma feira que engloba duas vertentes, a troca de livros por alunos, professores, pais e encarregados de educação, funcionários e comunidade em geral, não se aceitando manuais escolares, e ainda a oferta de CDs, DVDs e jogos didáticos entregues na Biblioteca Municipal. A feira de trocas vai funcionar de segunda a sexta, das 9h30 às 18h, e aos sábados, das 10 às 13. Este esteve, entretanto, a decorrer o período de troca de livros por cupões nas escolas, até o passado dia 20 de março, do qual resultaram largas centenas de livros que vão agora estar disponíveis, precisamente a partir de amanhã, ao público nesta segunda edição da Feira do Livro Usado. É ainda possível, no entanto, proceder à troca de mais livros, mas agora só na Biblioteca Municipal e apenas até ao final do dia de hoje.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorre no Hotel Templários em Tomar, na próxima sexta e no sábado, a 13ª edição das Jornadas do Serviço de Urologia do Centro Hospitalar do Médio Tejo, este ano com o tema A Mudança. No dia 17, sexta-feira, realiza-se a conferência de abertura com o professor José Luís Pio de Abreu, conferência que vai abordar o tema Amor e Sincronismos. Conferência de encerramento ocorre no dia 18 e irá versar o tema Sexualidades, o que trouxe a mudança nas últimas décadas. Será conferencista o Dr. Francisco Alan Gomes, sexólogo de referência no país. Como em todos os anos, desde 2003, a motivação central do encontro reside na divulgação das atividades mais marcantes do serviço, consolidando e ampliando a ligação entre os cuidados primários e o serviço de urologia e permitindo também uma ampla troca de opiniões e de convívio entre os especialistas de todo o país.
Rádio Web, a primeira a informar.
Pedro Marques, vereador dos Independentes, voltou a denunciar-se na reunião de Câmara desta semana uma prática que está a ser seguida pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo e que tem apanhado dezenas de utentes de surpresa, ou seja, alguns cidadãos que são obrigados a recorrer às urgências do Hospital de Tomar entram na triagem, mas depois, face a horas de espera, entendem que melhor é procurar outra solução para o respectivo problema e saem da unidade mesmo sem atendimento. A surpresa surge depois. O Centro Hospitalar do Médio Tejo cobra a assistência sem que a mesma tenha sido efetuada. Pedro Marques considera esta situação como um abuso, de tal forma que, enquanto advogado e na companhia de outras pessoas da área, está disposto a defender os prejudicados de forma graciosa para travar este tipo de cobranças.
O Sr. Presidente do Conselho de Administração, obviamente, eu percebo e entendo que quanto menos ruído houver sobre o hospital, melhor. Mas que haja ações. E que ouçam o que a gente lhes diz. E aquele assunto que eu aqui falei várias vezes, e não fui só eu, não aconteceu só, já só comigo, que eu aqui dei conta. Já aconteceu com outras situações, das pessoas irem para as urgências, irem à triagem, passado horas no sentido de virem-se embora, eles continuam a debitar. Eu acho que é um abuso, assim continuará, e quero dizer que, se eles teimarem em cobrar, eu e alguns colegas, graciosamente, defenderemos as pessoas e tornaremos esta situação pública. E, portanto, se a senhora tem contacto com o Presidente do Conselho de Administração, é chamar-lhe a atenção de que aquilo que ele aqui falou, e também isso não fazia sentido, que na prática está a acontecer. Ou seja, as pessoas vão à triagem, não são atendidas, passar 3, 4, 5 horas, vão-se embora e depois aparece-lhes a carta para pagarem. E, portanto, e a pessoa reclama e tornam a insistir.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, ouviu as queixas e disse que a autarquia iria solicitar o quanto antes uma reunião à administração do Centro Hospitalar. A Presidente de Câmara promete seguir outro tipo de medidas, caso não haja resposta do outro lado.
Podemos, se assim o concordarem, voltarmos a solicitar uma reunião com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, porque efetivamente eles falaram essa preocupação, foi algo que foi levantado na última reunião que tivemos com eles, e pelos vistos a situação se mantém. Isto terá de haver, se calhar, uma outra tomada de posição da nossa parte, mas de qualquer das maneiras, sem falarmos com o Conselho de Administração do Médio Tejo, parece-me que não, o Centro Hospitalar parece-me que talvez seja extemporâneo. Vou então solicitar então a marcação de uma reunião, se efetivamente, eu vou dando reporte disso aos senhores vereadores, se efetivamente a reunião não seja marcada dentro de um período que consideremos todos razoável, se calhar então que o próprio órgão tomar uma posição em relação a esta e se calhar a outras questões também.
Rádio R, a primeira a informar.
Tomar vai receber amanhã, sexta e sábado, o segundo encontro Indústria, História e Património. O encontro decorre na Biblioteca Municipal de Tomar, António Cartaz da Fonseca, numa organização da Rede Indústria, História e Património, construída em novembro de 2012, a partir da iniciativa do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa, do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX, da Universidade de Coimbra, do Centro de Estudos de História e Filosofia e da Ciência e do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória da Universidade do Porto. A rede reúne unidades de investigação e outras entidades e investigadores interessados nos domínios genericamente sintetizados sobre a designação indústria, história e património.
Rádio Web, a primeira a informar.
E por falar em património, vem aí mais um Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que se assinala no sábado. O Convento de Cristo em Tomar associa-se, como sempre, à celebração da data, este ano com o tema Conhecer, Explorar e Partilhar. Assim, no sábado, a entrada do monumento é livre e está programado um vasto número de propostas para os visitantes. Às 11 horas é a abertura ao público, com demonstrações da vida no acampamento, workshops, grima, arco longo, oficina de histórias, dramatização de personagens e artes e ofícios. Depois, às 13, a preparação de uma refeição templária, com degustação pelo público, 15 horas atividades para as crianças, passeios em pónios para os mais pequenos templários, Às 15 horas voltam as demonstrações da vida no acampamento e depois às 19 horas o crepúsculo no castelo, uma vivência à luz, fogo e archotes com preparação de uma refeição templária, a degustação pelo público, seguido da recriação do recolher dos cavaleiros e da ronda noturna. Fechamos com a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Aquecem os motores da festa e do silêncio para celebrar o 25 de Abril. Sendo à partida uma data de unanimidade quanto às mudanças que provocou, logo se divide e subdivide nas análises mais elementares, quer do tempo que o precedeu, quer do que se lhe seguiu. Para além das pequenas intrigas, dos dividendos políticos, das mágoas ou vitórias pessoais associados à data, urge aprofundar as significações mais consistentes. De todas, a mais esquecida e porventura a mais forte tem a ver com algum messianismo que, expressa ou tacitamente, acompanha toda a peregrinação do ser humano. O 25 de Abril tem a ver com utopias acumuladas, muito vistosas nos anos 60, com a esperança na paz a partir do desenvolvimento, com o esboço de sinais de uma sociedade mais justa e mais fraterna. No terreno cristão, havia militância interventora, o efeito cometa de um concílio ecuménico que se solidarizara com o mundo contemporâneo e afirmara sinais do Espírito em muitos valores da modernidade. Para alguns cristãos, foi o momento de fazer a fé descer à rua. A fé em Deus exprimia-se na crença de um mundo, para já, em via rápida de transformação, com pressa de alcançar a sua plenitude, com acesso a todas as utopias, com hinos de glória ao lado de marchas revolucionárias, com pecados de ofensa ao homem, como se fossem pecados contra Deus, com uma redenção próxima no convencimento de o homem ser a medida de todas as coisas. O 25 de Abril tem o seu lado arcano, desconhecido, simbólico, messiânico, mesmo para os ateus, laicos, apóstolos da ditadura do proletariado ou do capital. Foi semente de grandes desilusões para quem temeu a mudança, de grandes esperanças para quem aceitou alguns riscos. O 25 de Abril, de facto, merece uma reflexão que ultrapasse o panfleto e o oportunismo político de um ou outro quadrante. O 25 de Abril celebra, sobretudo, a liberdade. Saibamos a respeitá-la. Sejamos livres.
A nota do dia com Mário Duarte, no fecho das notícias. A informação regressa quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.